Exato, Rodrigo. Nós, então, a pedido de Dom José Gislon, o bispo diocesano de toda a Diocese de Caxias do Sul, nós estamos vivendo uma programação diferente. Todo ano, ao menos aqui a parte central da cidade de Caxias do Sul, nós teríamos a missa de frente à Catedral Diocesana e de onde partiria sempre a procissão em torno da praça com o Santíssimo Sacramento, onde a gente sempre acompanhou a cidade de Flores da Cunha, da paróquia de Lourdes de Flores da Cunha, com todos os tapetes, e que também esse ano tem toda uma mudança estratégica. Então, as paróquias da Diocese, de toda a Diocese de Caxias do Sul, celebrarão a missa em honra ao Santíssimo Sacramento, e depois da missa, as paróquias realizarão uma carreata com o Santíssimo Sacramento, em carro aberto. Então, a gente está vendo e acompanhando as programações diversas das paróquias de toda a diocese, não só da cidade de Caxias do Sul, mas isso engloba desde lá de Vila Flores até Jaquirana, essa caminhada, Nova Prata. Então, toda essa caminhada de todas as paróquias realizando as missas, e logo após a missa realiza uma carreata, uma procissão com o Santíssimo Sacramento, abençoando as pessoas, abençoando a cidade, abençoando os bairros, como nós também iremos fazer.
Perfeito. E Frei Marcelo, então, neste dia também, né, no dia 11 de junho, que é o feriado onde a gente lembra essa data importante, né, para toda a Igreja Católica, que é o dia de Corpus Christi, também, então, aqui na Imaculada Conceição haverá missa às 2 horas, isso?
Exatamente. Nós estaremos realizando a missa às 2 horas da tarde. No mesmo horário na Catedral Diocesana, que a gente sabe, na São Pelegrino ao final da tarde, se não estou enganado, às 17 ou 18 horas. É assim, cada um acompanha o horário da sua paróquia. Mas nós aqui na Imaculada Conceição, 14 horas teremos a missa celebrativa, festiva, em louvor ao Santíssimo Sacramento. E logo após a missa, então, nossa paróquia, ela é bastante grande. Ela é ampla, ela envolve 26 comunidades. Então é difícil de passar. Dom José pediu para passar em todas as comunidades, mas não será o caso da nossa, porque com 26 comunidades, um bairro enorme como nós temos para atender, é impossível tu atingir todos os lugares. Mas nós vamos colocar na página da paróquia, vamos mandar nos grupos das coordenações as comunidades que iremos passar. Serão 17 comunidades que nós passaremos, que tem como fazer essa logística, porque também nós tivemos que preparar uma logística para não ter que ficar dando volta, e não é uma logística que vamos envolver todo o entorno. É praticamente o nosso espaço pastoral ficará todo ele abençoado, porque nós vamos fazer o entorno. Para tu ver, para fazer o entorno, nós vamos ter que passar por 17 comunidades para fazer o entorno da paróquia Imaculada Conceição. Mas vamos fazer calmamente, partindo aqui da Imaculada às 15 horas e com o retorno previsto para as 17 horas, para 2 horas de carreata para poder passar tudo.
Olha, bastante tempo, né? E Frei Marcelo, como que a comunidade também pode celebrar, né, essa data importante e se preparar e participar de alguma forma? Porque a gente sabe, né, que ainda tem a questão das restrições,
Sim.
né, tanto do número de pessoas que podem acompanhar a missa presencialmente, né? E também, como você disse, então esta procissão será em forma de carreata. Então, como que a comunidade pode se mobilizar para este dia?
Bom, quem pode vir à missa é convidado a vir. Nós temos a igreja, que ela é bastante ampla. Nossa igreja, na totalidade dela, cabem sentadas 700 pessoas, fora os espaços das alas laterais, que são abertos. Desses, nós podemos usar dele 30%, que é a normativa do governo do estado. Então, isso dá em torno de 175 pessoas que nós podemos colocar sentadas aí dentro da Igreja Imaculada Conceição. E os que possam podem ficar em pé. Então, as pessoas podem vir celebrar com todo cuidado. Acho que nós temos que, em primeiro lugar, nos cuidar e depois cuidar das outras pessoas. Então, vem com a sua máscara, respeita a distância do outro. Nós temos o álcool gel na entrada da igreja que é usado, é o pedido para ser usado, e todo esse cuidado. A igreja é sempre higienizada a todo instante para que a gente possa estar bem protegido. Então, quem pode vir celebrar? vem celebrar. As comunidades que nós vamos divulgar a lista, preparem na frente da sua comunidade, ali as pessoas podem esperar lá para a passada da carreata para receberem a bênção. Nas famílias, quando ouvirem o barulho dos carros que vão fazendo a carreata, podem sair na janela porque serão abençoados. Então, todo esse trajeto, e as pessoas que estarão em casa, que não terão a oportunidade de ver a carreata, saibam que nós vamos abençoá-los da mesma forma, porque o Santíssimo vai passar por toda a área pastoral da Paróquia Imaculada. Não quer dizer que não vai passar aqui na Sarmento Leite, por exemplo, mas a Sarmento Leite estará abençoada da mesma forma como passou na General Malé. Então, todas as ruas, passando numa, as outras também estarão sendo abençoadas.
E, Frei, como é que, a respeito da confecção dos tapetes, como é que está esse trabalho? Já foi realizado ou não vai ser? Como é que vai ser
não,
o caráter?
Esse ano não terá nada de tapetes, não terá nada, até pelo fato de que as pessoas têm que ter esse cuidado com as pessoas, né? E da aglomeração de pessoas junto. Então, nenhuma cidade terá esse ano a confecção dos tapetes para Corpus Christi. Próprio Flores da Cunha, que sempre foi tradicional, mesmo um roteiro turístico, esse ano também está preparando de uma forma, um formato totalmente diferente, porque nós não teremos os tapetes. Mas, em compensação a esses tapetes que eram feitos, nós continuamos como diocese a pedir que as famílias que puderem continuem a fazer a sua doação, tanto de material de limpeza, como de higiene, como de produtos de alimento não perecíveis. Então, as pessoas podem fazer esta doação, como também de cobertas, cobertores, roupas, podem trazer aqui na paróquia, nas demais paróquias, nas demais igrejas, onde serão celebradas as missas. E na passada, alguém poderá estar com uma caminhonete ali e se alguém quiser colocar dentro, também poderá fazê-lo, né? Então, a troca desse ano do tapete mesmo, aqui na área central de Caxias do Sul, por exemplo, se fazia a procissão com cobertores, com roupas, preparava-se o caminho para que depois isso tudo fosse doado. E nesse ano nós continuaremos fazendo a arrecadação de roupas, alimentos, enfim, materiais. Sabemos que estamos numa campanha já há 3 meses, mas sempre aquele que pode fazer é convidado a fazer, porque nós temos um bom número de procura de pessoas que necessitam. Apenas um adendo, porque ontem eu via o programa do meio-dia aqui da tua rádio, do Gente Nossa, e eu vi o Corlatti falando daquele senhor que ele saiu e encontrou com frio e que voltou para casa, buscou uma coberta, um tênis e levou para essa pessoa. Assim como esse, muita gente na cidade de Caxias do Sul e nas outras cidades estão passando necessidade, e que a nossa contribuição, às vezes um par de meia, um tênis que está lá sem ser usado, pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa.
Com certeza, são muitas famílias, né, que estão necessitando, ainda mais neste momento, né, em que até a questão econômica está bastante complexa. Então fica a dica, né, para esse gesto concreto também para este dia, né, Frei?
Trocamos os tapetes coloridos, serragens, pelo gesto concreto do alimento, da roupa, da coberta, do cobertor, que a gente pode, se a gente consegue e pode ajudar, ajuda. Tem gente que não consegue, não pode, mas quem consegue pode ajudar, que quiser colaborar é sempre bem-vindo.
Perfeito.
Isso aí. Frei, a gente também teve, né, esse ano, como tudo, né, teve que se adaptar a essa nova realidade do novo coronavírus. Tivemos, né, a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio celebrando apenas de forma online pela primeira vez na história. A gente também vai ter as modificações na parte, né, das celebrações de Corpus Christi. O senhor, como pároco aqui da Igreja Imaculada Conceição, como é que visualiza esse novo momento, né, onde as redes sociais, elas vão se mostrar muito presentes, né, para as pessoas conseguirem manifestar sua fé?
Exato, é uma boa ideia essa, uma boa pergunta, porque nós, na última reunião que tivemos com o Dom José e os padres, também é uma preocupação, porque a gente vai ter que começar a incentivar as pessoas a voltarem para a igreja. A igreja é um espaço onde nós temos que nos cuidar, sim, onde nós, muitas igrejas, aprendemos a usar as mídias que nós não usávamos. Acho que isso foi importante também para nós aprendermos a valorizar e usarmos esse espaço que até há pouco tempo talvez não era explorado pelas nossas igrejas, apenas para quem mantinha uma rede de televisão maior que explorava isso, mas essas menores via Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, essas redes não eram exploradas. E atualmente é onde mais nós transmitimos as nossas celebrações é pelas redes sociais. E agora é um retorno progressivo, claro. Nós vemos que aí esta pandemia ela continua viva, presente na sociedade, mas nós precisamos também valorizar a nossa presença na vida da igreja. A rede social ela substituiu agora, neste momento, o meu cuidado pela vida. Eu não posso estar na igreja, mas a rede social substituiu esse cuidado pela vida. Mas que ela não pode substituir para sempre. Ao momento em que eu puder voltar, eu vou voltando gradativamente à minha comunidade, pertencendo a uma comunidade, eu vou voltar a ela e vou voltar a participar. Não que nós vamos deixar de usar. Acho que vai ser uma coisa que nunca será mais deixada de usar. Foi um experimento forte, deu certo, e a partir de agora vai ser algo que vai ser presente na vida da igreja, esta transmissão midiática de tudo aquilo que nós vivemos, mas que isso não seja o hábito de não fazer com que eu vá mais à igreja. A igreja é um espaço que eu devo pertencer a ela. Eu tenho que me tornar presente. Eu não posso ser uma pessoa obrigada a ir em lugar nenhum, mas eu preciso ser pertencente à vida de uma comunidade.
Claro. E nesse sentido, falando até nessa convivência, né, em comunidade, até uma manifestação muito bonita, né, que a gente vê dessa convivência, né, justamente era até aquelas festas, né, em honra a padroeiros, enfim, a santos. E no final de semana nós temos também as celebrações de Santo Antônio, né, que é um santo popular muito querido por muitas pessoas, né? E a Paróquia Imaculada também terá uma programação especial nesse sentido, né, Frei Marcelo?
Sim, Isadora, esse ano nós não realizamos a trezena de Santo Antônio, que sempre foi muito movimentada. Uhum. Aliás, dizendo que a nossa região ela tem uma devoção muito grande a Santo Antônio, muito grande mesmo. As pessoas são devotíssimas de Santo Antônio. Então, nós não realizamos as trezenas, mas vamos dar a oportunidade nesse final de semana, que sábado é dia 13, dia de Santo Antônio, das pessoas poderem estar próximo de Santo Antônio. Então, nós estaremos realizando 3 missas no sábado, 3 missas no domingo, serão 6 missas onde as pessoas podem escolher os horários e participar. Não seria, não digo que seria uma troca pela trezena, mas uma missa presente na Santo Antônio nesse final de semana dará oportunidade como se ela tivesse participado de uma trezena também. Então, esse é o nosso pensamento. Vamos realizar 6 missas, uma delas alguém escolhe para vir rezar, e isso dá a ela a equivalência de ter participado de uma trezena, que seriam 13 semanas.
Claro, uma adaptação, né?
Também precisamos nos adaptar. Todas as missas, então no sábado nós teremos missa às 9, às 14 horas com a transmissão pela tua rádio e às 17 horas, e no domingo às 8 com a transmissão pela tua rádio, às 10 e às 18 horas. Todas as missas, elas terão a presença da relíquia de Santo Antônio, da Associação Antoniana, e também nós teremos a distribuição do pãozinho Bento, pãozinho de Santo Antônio.